Fala galera, sejam bem-vindos aí ao terceiro episódio do Sportcast.
E antes de apresentar a galera que tá com a gente aqui nesse episódio, vou falar um pouco sobre o nosso parceiro, que é o Care Cross Training, que fica aqui em Pirassununga, na Avenida Painguás, número 1019. Para você que ainda não conhece sobre o CrossFit e quer conhecer, cola lá, são aulas bem dinâmicas, bem legais. E para você que já conhece do mundo do CrossFit e tá procurando um lugar top para treinar, cola lá com o André, que ele vai te receber muito bem e você não vai se arrepender de treinar por lá. Para você que já é associado do Plano Lobo, a gente tem desconto de 10% na mensalidade aí do nosso parceiro. E para você que ainda não é, corre atrás aí que você tá perdendo muitos benefícios. Bora se associar. Hoje eu tô aqui com o meu mano Shenpo. Fala aí, Shenpo.
Salve, galera. Bom?
E hoje o nosso convidado é o Lucas Push. E ele vai contar um pouco da história dele aí no CrossFit e nos esportes que ele pratica. Seja bem-vindo aí, Lucas. Um prazer.
Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Shenpo.
É nóis.
Comigo, meu amigo das antigas.
Alô, prazer é meu.
É isso, vambora. Ô Lucas, para nós começar então, mano, fala como tá sendo você na quarentena, como tá sendo os seus treinos, a rotina. Tô ligado que você tá fazendo facu, como que você tá conciliando aí?
Cara, é uma ótima pergunta essa. Quando começou a quarentena, na real, no começo desse ano, percebi que a faculdade tava mais difícil, então eu comecei a priorizar mais a faculdade do que os meus treinos. Foi uma escolha que eu fiz, porque não dá para levar os dois juntos, assim, sério. Tinha que escolher um ou outro, escolher a faculdade. Então, assim, eu tava já com os treinos um pouco mais de lado. Quando começou a quarentena, foi bom, mas foi ruim. Foi bom porque, assim, eu ganhei muito tempo. Eu saía às 6h30 da manhã de casa e voltava quase 2 horas da tarde, isso só da faculdade. E aí, do nada, eu tava tendo aula das 8 às 11 e já era. E era isso, ali em casa. Na minha casa, eu tenho um espaço de treino. Uhum. Então, tenho toda a estrutura que tem num box de CrossFit, eu tenho ali em casa. Então, assim, no começo da quarentena eu tava muito focado, tava treinando bonitinho, mais do que eu tinha treinado o ano inteiro. Só que, assim, chegou uma hora que eu dei uma pirada, assim. Não aguentava mais ficar em casa, não aguentava mais treinar. E parei tudo, assim, parei, fui pro zero. Comecei a trabalhar no auge da quarentena e fui deixando o treino de lado, assim. Semana passada que eu voltei a treinar firme mesmo, assim. Treinava esporadicamente, treinava 2-3 vezes na semana, assim, só pra falar que tava treinando. Mas, assim, foi semana passada mesmo que eu vi que eu voltei, assim, que eu tô treinando todo dia, tô tendo a disciplina, tô levando a sério. Essa quarentena ferrou bastante, assim, a rotina de treino.
É foda conciliar, né, mano?
Ah, ferrou de todo mundo, o curso. Então, mas tá tranquilo, é que bom que você voltou a treinar, já é um ótimo somar muito já. Mas aí, sim, eu gostaria de saber... Não, pode falar.
Eu ia falar, assim, a quarentena mudou totalmente, assim, tudo, né? Mudou a importância do treino, né? Não só como algo pro bem-estar físico, né? Mas bem-estar mental, né? Tipo, meu...
Exato.
A galera tava enlouquecendo, né? Sem treinar, tipo... Eu tô vendo hoje o treino como um prazer no meu dia, assim. Antes eu via como uma profissão, né? Como meu trabalho... Hoje eu tenho outra visão dele.
Não, que bacana, velho. Essa que é a que eu costumo falar pra mim mesmo, né? Um por amor, dois por dinheiro. A frase famosa dos Racionais.
É bem isso.
Você tá, mano, e você como atleta tava conseguindo formar uma profissão em cima disso já é muito bom, né? Pra sua vida em geral. Quero saber, já tocando nesse assunto, né, de CrossFit e tal, gostaria de saber como que você conheceu, assim, como começou essa ideia de CrossFit, quando você ficou sabendo, como foi seu primeiro treino, essas coisas.
Cara, é engraçado, o CrossFit me achou antes de eu achar o CrossFit. Em 2015, eu e meu irmão, a gente faz aniversário em outubro, então, normalmente, final do ano, já tinha fechado a escola, e aí meus pais quiseram dar de aniversário pra gente uma viagem pra Disney. A gente foi pra Disney... E um dos dias a gente jantou num daqueles sports bars, sabe? Que tem 600 TVs passando 600 coisas diferentes. E aí, em uma das TVs, assim, eu tava olhando aí, tipo, comecei a ver uma galera correndo com umas toras de madeira nas costas. E eu olhei aquilo e falei, mano, que é essa, né? Tipo, que loucura é isso? Por que tá a galera correndo com madeira, né? Tipo, mano, não entendi nada. E zoei, achei engraçado aquilo. Beleza, passou. Lá pra 2000 e... Meio de 2016, mais ou menos aí um ano, Depois, primo da minha mãe, que tava morando em Miami, ligou minha mãe e falou assim: meu, você precisa conhecer isso, né? Minha mãe sempre foi muito envolvida no esporte, minha mãe sempre gostou muito de praticar esporte. Na verdade, esse primo dela não é primo dela, mas eles foram criados na praia juntos, e eles sempre foram muito grudados, sempre fizeram muito esporte juntos. Então ele estava ligado na vibe da minha mãe, ligou para ela, falou assim: meu, você precisa ver isso, tá bombando aqui nos Estados Unidos, a galera tá pirando, não sei o que lá. Era o CrossFit. Aí a gente começou a treinar, na verdade, não era um CrossFit, mas era uma adaptação do funcional. A gente tinha uma eu tinha fazia personal de funcional nessa época já. Na realidade, eu comecei o treinamento funcional para emagrecer. Eu era sobrepeso, tava gordinho, queria emagrecer, comecei nessa pegada. A gente pesquisou mais sobre o CrossFit e trouxe isso do CrossFit pro funcional. E aí a gente falou, na época a minha treinadora era a Lorena, eu falei: Lorena, vamos fazer isso aqui, vamos adaptar isso no nosso treino. E aí a gente começou a meter o louco numa academia assim normal de condomínio, fazer uns treinos de CrossFit, fazer pular no banco de supino, se pendurar no naquele, tá ligado? Aquele equipamento que você faz puxada assim dos dois
Tá
lados ao mesmo
ligado?
tempo. Tipo, a gente fazia barra fixa nele, sabe? Tipo, eram uns bagulho meio tosco assim, mas era o que tinha pra época. Então era bem divertido. E aí, esse é o primeiro contato que eu tive. Depois de um tempo eu parei de treinar nessa academia que era do prédio, né? Parei de fazer esse personal. Fui para uma academia de cross training, que depois virou uma CrossFit. E depois a Lorena abriu a CrossFit, que é a CrossFit Fratelli. Eu falo que foi quando eu virei profissional mesmo, né? Que eu não pagava para treinar e ganhava para treinar.
E mas essa época que você começou ainda, o CrossFit não era tão famoso, né? Pelo que você falou.
Não. Na realidade, eu falei errado. Meu primeiro contato com o CrossFit na TV foi em 2014, em 2015, que eu comecei.
Tá.
Que foi no, eu lembro que foi no comecinho de 2016 que começou a ser mais popular, que algumas pessoas já conheciam isso, já sabia o que era. Mas antes disso, cara, era ninguém sabia. Ninguém sabia, nem eu sabia direito o que era que eu tava fazendo. As pessoas perguntavam, eu não sabia muito explicar. Foi de 2016 para 2017 que deu o boom, assim, sabe? Que abriu uma porrada de afiliados de CrossFit, que a galera começou a falar. Que foi meio a hora que eu decolei, assim, na minha carreira do esporte.
Sim, é da hora, mano.
Então, gostaria de saber, quanto tempo mais ou menos você treinou com a Lorena na academia do prédio, se mais ou menos assim, se tem uma estimativa?
Cara, acho que deram uns 8 meses, assim. Não foi tanto tempo.
Não, foi um tempo razoável, assim, tipo,
É.
deu pra pegar o
É.
como começozinho, pá.
Teve, deu. Eu tive uma base muito boa. É muito engraçado, porque o meu irmão também é atleta de CrossFit. Ele tá em alto nível, hoje em dia ele é melhor que eu, mas se fosse comparar assim, a idade que ele tá, o nível que ele tá, e me botar na minha idade, meu nível era muito inferior, mas assim, muito inferior. E a gente vê muito um fenômeno que tá acontecendo, é que antes as pessoas começavam em outros esportes, então antes de eu começar no funcional, eu fazia taekwondo, então foi onde eu tive o meu estirão, e é onde eu cresci, literalmente, assim, né, de tamanho. O meu irmão não, o meu irmão ele foi criado já no CrossFit. Ele começou o treinamento dele com 13, 14 anos, hoje ele tá com 15, e ele foi forjado já dentro do CrossFit, então. Antes a gente tinha os atletas que vinham de outros esportes para o CrossFit, e hoje em dia a gente já tem uma leva de atletas que nasceram no CrossFit. E aí, voltando para o contexto da base, você vê que a base que essas pessoas têm, assim, é absurda, absurda de melhor do que a gente tinha.
Eles têm um futuro bem melhor, né? Já começando desde o começo no esporte. Pega uma base pesada, né?
Hoje em dia eu faço faculdade de educação física. Em termos técnicos, é literalmente isso. A base é muito mais sólida. Você tem um desenvolvimento muito, muito mais planejado. Você consegue pensar lá na frente. O planejamento do meu irmão é de, sei lá, 4, 5 anos pra frente. Porque
Mas,
meu irmão tem
assim,
15.
que eu posso. Cê, então dá pra perceber que você teve uma influência grande, né, no seu irmão, tipo, pra ele começar a treinar, ou ele
Sim.
treinava junto com você, quando começou isso?
Então, eu inclusive estava conversando isso hoje aqui na loja com uma cliente, que o meu irmão ele sempre me acompanhou em competição. Desde a minha primeira competição, meu irmão foi. Ele sempre estava no meio, mas meu irmão fazia jiu-jitsu, assim, era criança ainda. Fez uns 3, 4 anos assim de jiu-jitsu. Então, de uns 8 até uns 12, 13 ali, ele tava no jiu-jitsu, ele gostava, e ele sempre gostou de ir no CrossFit. Ele ia, ficava brincando, se pendurava nas argolas, tentava pegar barra. Ele sempre teve mais inserido. E aí teve uma época que ele pediu para treinar. E aí ele treinava 2 vezes CrossFit Kids e fazia 3 vezes na semana o jiu-jitsu. E aí ele foi tomando gosto, assim, e particularmente sempre tive uma preocupação de dele não levar a coisa muito séria antes da hora, que era uma característica minha. Eu sempre me cobrei muito dentro do esporte. Então eu sempre fui muito exigente comigo mesmo. E eu tinha medo do Gustavo passar por isso antes da hora. Então, assim, o começo no CrossFit dele, para ele, foi muito relax, foi muito divertido, assim. Você via que ele tava fazendo aquilo por prazer. Cara, é muito legal, assim. Eu fico muito feliz porque não é que é mais fácil, mas, assim, é um caminho que eu já sei como funciona. Eu já sei o que que faz diferença, de verdade. Eu sei o que que é importante, o que que não é. Então, meio que eu já ter desbravado o caminho facilita muito para ele conseguir. E, assim,
Sem
é
dúvidas.
nítida a evolução, assim, que você vê dele, assim, de um ano atrás para hoje. Acho que
Da hora.
o Shenpo, você chegou a ver esses dias?
O quê? Eu vi que você treinou com seu irmão, né? No Stories e tal.
Mas você
Mas.
viu o tamanho que ele tá?
Não, ele tá grandão. Ah, ele já era
Tá
grande,
maior que eu?
desde.
15 anos ele tem?
É.
Aí sim. O moleque vai voar, então.
Não, é, ele já
Vai,
tem
já
estatura
voa.
de gente adulto, já. É estranho, assim. Você parece estar falando com uma pessoa muito mais velha que a idade dele.
É da hora, mano. E já que você puxou essa parte aí da sua família, falou que sua mãe já é inserida no esporte, qual que você acha que sua família, qual o papel que ela teve no seu sucesso como atleta? Tô ligado que todos treinam,
Nossa.
todos estão bem inseridos no esporte e tenho certeza que isso ajudou muito também.
Cara, é clichê falar isso, né? Mas minha família foi fundamental. Tanto minha mãe que me colocou no esporte, quanto meu pai e meu irmão que sempre fizeram a parte mais de apoio. Então, fugiu a palavra, mas, assim, eles achavam que,
Motivacional.
tipo, não, ao contrário, que iam lá na competição, que levavam
Tá,
mochila,
entendi.
que, ah, precisa soltar a perna, vai lá, solta a perna, sabe? Faziam o trabalho braçal mesmo. Claro, todos participavam desse apoio moral, né? Tipo, tem até um episódio que é muito engraçado. No Campeonato Brasileiro de 2018, eu fiz uma prova, e foi uma prova que eu passei muito mal. Era uma arena de futsal, e aí tinha aquele telhado que é uma telha meio
Tô ligado.
branca, assim, e aquilo tava muito quente, era
Quente.
meio-dia, assim. Cara, eu passei mal a prova inteira, assim, tipo, me arrastei, e aí cheguei. Normalmente, quando terminam as provas, a gente vai pro fisioterapeuta, né? Pra ele dar um trato pra você descansar direito já, pra próxima prova. E aí eu tava lá, tava com meu fisioterapeuta, e do nada chega um amigo meu, né, que tava competindo comigo, desesperado. Meu, puxa, seu irmão tá chorando muito, tá te procurando, eu acho que ele acha que você se machucou. Vai falar com ele que ele tá muito preocupado, não sei o que lá. E eu, na hora, né, pulei da maca, desesperado, e comecei a procurar meu irmão. Chega meu irmão com a cara gigante, assim, de choro. Chorava, chorava, chorava. Cheguei, abracei ele, assim, aí ele me empurrou do abraço. Fiquei tipo, cara, eu não entendi. Eu falei, que foi, Gustavo? Ele falou, não, você não se esforçou. Eu falei, quê? Ele falou, não, você não deu seu melhor nessa prova. Eu falei, Gustavo, você acha que eu saí de casa? Vim até aqui, entrei nessa prova para não dar o meu melhor. Eu falei, você tem muita cara de pau, né? Mas, assim, é muito engraçado que se envolve tanto que,
Se
tipo,
envolveu demais, exato.
às vezes nem aconteceu a coisa, mas acha que aconteceu e fica sentido por isso. Mas
Pô, que
é muito louco, assim. Minha família sempre teve muito, muito envolvida no esporte. Assim, a gente é muito grudado.
ah, é
massa essa
pelo que eu posso
relação.
falar assim, como amigo próximo, vocês até tem um Insta, né, da família, né, vocês divulgam tudo e tal.
Divulga aí.
Passa aí, pessoal, puxa.
O Instagram da família é GoPush. É GoPUSCH. É
Da hora.
onde a gente normalmente divulga competição. É onde a gente centraliza todas as informações, assim.
Da hora.
E é legal que a família inteira, assim, é focada, né, no CrossFit, assim. Dá pra ver que, por exemplo, seu irmão, tipo, faz os vídeos com você lá no GoPush, sua mãe também participa, tipo, é muito bacana ver essa família, assim, sabe? Toda inserida no esporte.
É, eu inclusive falo isso bastante, assim, né? São poucas pessoas que têm esse privilégio da família estar tão envolvida. Claro, tem o bônus e o ônus, né? Mas, assim, eu vejo isso como uma grande vantagem. Eu acho que não é um fator determinante, necessariamente, mas é um fator muito importante.
Uhum.
Sem dúvidas.
Não, agora, eu quero saber, né, já que você falou dos campeonatos, de ser atleta mesmo, mas quando que foi, assim, o ponto inicial, você falou, nossa, agora dá pra realmente ser um atleta, agora vou começar a competir? Quando, tipo, foi, digamos, o ponto inicial, assim?
Quando virou a chave.
É, exatamente.
Você é um atleta mesmo.
Cara, eu acho que tiveram alguns pontos, assim, sabe?
Uhum.
Eu acho que o primeiro foi quando eu fui convidado para treinar na CrossFit Fratelli, que a Lorena falou assim, aqui eu quero que você seja atleta. Você vai ter um horário que só vai ter você no box para você treinar. Você não vai pagar para treinar no box. E todas as inscrições que você fizer com o nome CrossFit Fratelli, a gente que vai pagar. Então, essa foi o primeiro, tipo, putz... Tipo, uhum. O bagulho tá ficando sério. É, teve um outro momento quando eu... Um ano antes de eu ir pro Mundial, em que a forma de você se classificar na categoria Teens, né? Que é 14, 15, 16, 17, é online. Então você faz os treinos online, você filma, posta o seu resultado e posta o vídeo pra alguém autenticar aquele resultado com o vídeo. Em 2017, eu fiz isso. A hora que eu olhei o ranking, eu tava em segundo do Brasil, em quinto da América Latina, 34º do mundo. E aí eu falei, cacete. Tipo, tá 34º. Tem 33 pessoas só melhores que eu no mundo. E, tipo, tem gente... pra cacete no mundo, sabe? Uhum. Tipo, isso foi um choque de, tipo, caralho, olha o tamanho disso, né? Tipo, olha onde você tá, onde você tá entrando. Outro momento que caiu a minha ficha foi quando eu assinei um contrato com um salário, em que eu recebia um valor mensal pra treinar. Basicamente, assim, eu treinava, divulgava a marca e uhum. eu ganhava. E é muito louco. Hoje em dia, eu penso, tipo, eu tinha, meu, 17 anos e ganhava mais do que muita gente... Ganha uhum. hoje, trabalhando, com um trabalho de carteira assinada.
Uhum.
Então, esse foi um momento, assim, que eu... Que caiu a minha chave, eu falei, cacete, mano. É muito legal, assim, cara. Eu falo e eu só tenho lembranças boas e eu falo que o esporte me criou, assim, sabe? Eu me desenvolvi uhum. todo no esporte.
O mundial que você fala é o CrossFit Games?
Isso, ou não? Isso. É o CrossFit Games. Mas...
Agora eu quero saber, tipo, quando que foi suas conquistas iniciais, assim, que começou, você começou a crescer, assim, como atleta? Você já falou como que você se acendeu como uma pessoa, começou a treinar pra valer mesmo, mas qual foi as primeiras conquistas que você começou a crescer no cenário do CrossFit nacional e, como você disse, até mundial?
Cara, eu acho que a primeira conquista foi essa de 2017. Fato curioso é que pouca gente sabe o que aconteceu, mas em 2017, a primeira fase, são duas fases, né, classificatórias. A primeira é o Open, que é aberto para qualquer pessoa se inscrever. A segunda é o Online Qualifier, que só os 200 melhores atletas do mundo passam. Faltando 3 meses pro Open, eu tive uma infecção de garganta. Eu acordei de uma sexta-feira com a garganta arranhando tal, e cara, atleta, eu tomava muito suplemento, tomava muita vitamina, eu era muito, muito rigoroso comigo mesmo, então eu dormia 8 horas por noite, eu treinava todos os dias, eu descansava, minha vida era um quadrado, assim, ó, não fugia disso. Eu acordei um dia com a garganta inflamada, uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, meu pai me tirou uma foto, mandou pro meu médico, eu entrei na aula... Terminou a primeira aula, meu pai apareceu me buscar. Eu achei super estranho, né? Falei, pô, o que é tão importante que não podia esperar até o intervalo, né? E chego no carro, tá todo mundo, né? Meu pai, minha mãe e meu irmão. Falei, pronto, alguém morreu, né? Falei, deu merda da grande agora, né? Os caras, tá todo mundo aqui me buscando na escola. Falei, gente, o que tá acontecendo? Não, a gente tá indo pra São Paulo, você tá indo pro hospital, você tá indo pro Einstein, que o doutor Henrique tá te esperando lá, porque ele quer ver sua amígdala. Eu falei... Que? Tipo, como assim? Sua amígdala tá inchada, isso não é normal e você precisa ir pro hospital agora fazer exame. Falei, pronto. Já bate o desespero. Vou dar uma resumida aqui, geral. Eu tava com um abscesso na amígdala. Não sei se vocês sabem o que é um abscesso, mas é tipo assim, uma bolsa de pus cheio de bactéria dentro. Se estourasse o abscesso, eu podia, tipo, morrer de sepsemia. Tipo, um bagulho
Caralho.
muito pesado. Aí eu fiquei internado uma noite, tomando. Duas noites, aliás, tomando antibiótico na veia. Voltei para
Cara.
casa, fiquei uma semana sem poder fazer absolutamente nada, tomando antibiótico. E na sexta-feira seguinte, eu internei de novo e fiz a remoção da amígdala. E até aí, tipo, X, né? Beleza. Só que a recuperação de uma cirurgia dessa para alguém mais velho, né? Porque essa é uma cirurgia que muito comum para criança de 5, 7 anos. E a criança se recupera, tipo assim, uma 2 semanas ela tá nova, já pode fazer tudo. Para uma pessoa acima de 15, 16 anos, é no mínimo 1 mês. Então, durante 1 mês, eu não
Isso.
podia fazer absolutamente nada. Tipo, absolutamente nada. Não podia subir a escada. E eu não conseguia comer. Então, em 1 semana, eu perdi 9 quilos. E aí,
Nossa, mano.
foi assim, esse. Foi um momento. Você perguntou quando que eu percebi que eu tinha começado, né? Esse foi um momento que eu achei que tinha acabado tudo. E acho que esse foi o pior momento, assim, da minha carreira, em termos de segurar a barra, assim, de segurar a onda. Cara,
Psicológico é
que
importante
passou
aí, né?
muito, e assim, é foda. Segurar a barra dessa foi trampo, assim. Mas assim. Passou, quando passou, eu falei assim: eu tenho duas opções. Eu tenho mais um ano na categoria, então assim, ou eu largo e esqueço esse ano, já era, me fudi, aceito tudo que aconteceu e vejo como um sinal para não ir. Falei: outra opção é eu encarar com mais um ano para eu me preparar para isso. E foi o jeito que eu levei. E nesse Open, para mim, foi o momento que eu vi que eu tinha chance, que o negócio tava rolando, né? No ano anterior. Eu tinha ficado em 74º, então eu subi 41 posições no ranking de um ano para o outro. Eu falei assim, meu, se eu continuar nessa tacada, mesmo acontecendo tudo que aconteceu, eu subi 41 posições. Se eu subir mais 41, eu tô dentro do games. Foi um ano que eu tava o dobro empolgado, eu tava o dobro esforçado, 100% dentro do propósito, assim. E quando eu vi o resultado, eu falei assim, cara, eu tenho chance. É, o resultado de 2017, né? Eu tenho chance, assim. E eu vou entrar nisso.
Da hora. E tô ligado que você já participou, imagino, de muitas competições, mas quais
Bastante.
você gostaria de pontuar, assim, como as principais participações, principais conquistas sua no esporte?
Ah, que difícil essa. Acho que eu vou
Tipo,
pro.
uma coisa que dá para falar é, tipo, não, é legal você pontuar, é não falar das conquistas apenas, tipo, de campeonato, mas falar, tipo, da vida, assim, ou, sei lá, patrocínio, alguém que você conheceu, tipo, tudo que o esporte conseguiu te proporcionar, né?
Cara, eu acho que assim. Nossa, essa pergunta é difícil. Eu vou falar primeiro dos campeonatos mais importantes, assim, que eu tenho mais orgulho deles. Tem um. O Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso Olímpico, eu fui campeão brasileiro. Foi uma coisa que me marcou muito, porque, cara, ter o título, né, de campeão brasileiro de alguma coisa, tipo, ser o melhor do país, assim, eu
É
sempre
grande, né?
gostei muito desse título e sempre me orgulhei muito. Eu sou bi-vice no Campeonato Brasileiro, entre aspas. É, não existe campeonato brasileiro de CrossFit, tá? É importante falar isso, porque não existe uma federação de CrossFit mundial e nem regional. Então, existe um campeonato que é equivalente à competição brasileira de CrossFit. Tem um outro título que é em 2018, quando eu classifiquei para o Games, tem o um ranking brasileiro, né? Da categoria. Eu fiquei em primeiro e ganhei todas as provas. Então, isso é
Caramba.
uma coisa que eu me orgulho bastante, assim. Teve uma prova que um menino empatou comigo, mas assim, a gente empatou em primeiro. Então, é uma coisa que eu tenho bastante orgulho também. Teve uma outra competição que chama Bodyland, é uma competição em trio, bem famosa, ela acontece em Brasília, e que eu fui campeão com outros dois atletas muito bons. Um virou hexacampeão, final de semana passado, brasileiro, e o outro é um
Mano.
cara que eu admiro demais, demais, demais. Ele saiu do CrossFit esse ano para treinar para um Ironman. Assim, um
Cara,
momento muito
da hora.
legal de eu estar com duas pessoas que você admira e que você venera, e tipo assim, os caras estarem ali de igual para igual, falando assim, meu, o que você falar, a gente vai fazer, sabe? Tipo, vendo o nível que você chegou. Mas das outras conquistas, acho que, cara, eu cresci assim no CrossFit. No CrossFit não, né? No esporte. Então, meu primeiro contrato, eu lembro como se fosse ontem. É engraçado, né? Mas quando eu fui assinar meu primeiro contrato, eu queria levar a minha caneta, que no caso é essa aqui, ó.
Ô louco,
Que
guarda
eu
até hoje.
levei essa caneta que era do meu avô, Depois que ele faleceu, ela ficou pra mim. Meu primeiro contrato eu assinei com ela. Tem uma simbologia muito forte, assim, né? Tanto a caneta quanto esse primeiro contrato, que pra mim foi. Pô, eu tinha 17 anos e já tava botando meu nome num contrato,
Da
assim,
hora.
sabe?
Bravo. O cara que você falou que foi treinar pro Iron Man não é o Andrés, é o André Sanches?
Ele mesmo.
Eu
Eu
acompanho, é da
competi
hora demais, mano.
com o André Sanches e com o Anderon
Que
Primo.
da hora, que da hora.
A gente foi campeão da
Eu acompanho
competição
o
esse ano.
canal dele lá, o Garage Training. Da hora
Meu, o
demais.
cara é
O cara
sensacional.
fora de série, né?
Admiro ele demais. Já fui umas duas vezes passar um dia na casa dele, assim. Cara, o que ele treina,
O
juro,
cara
não tá
vive o bagulho mesmo,
escrito.
né? O cara
Ele
vive.
vive. Sabe aquela palavra, né? Lifestyle. Tipo, mano, ele é o lifestyle do atleta, sabe? Ele treina e ele vive para treinar, né? Aliás. Tipo, é
Exato.
absurdo. A vez que eu fui pra casa dele, a gente começou a treinar, era tipo, sei lá, 4 horas da tarde. A gente terminou de treinar, era tipo 10 da noite, assim.
Nossa.
Loucura, loucura. A gente fez tipo 4 sessões de treino. Mano, loucura.
Nossa. Fora de série, né? E se quiser contar algum fato curioso que aconteceu em alguma dessas competições, CrossFit Games, imagino que deve ter tido alguma
Ah,
situação
não, é,
curiosa.
pode. Como que foi o
Fique
Games?
à
Acho que é a
vontade.
maior curiosidade, assim, que todo mundo tem quando te conhece, porque é equivalente ao Mundial, né? Alguma coisa assim, puxa. Conta um pouco
O
pra gente
Games
aí como que foi.
a competição mundial de CrossFit. Cara, foi. É difícil até pensar numa palavra, foi fudido, assim. Sei lá, acho que essa é a palavra mais que chega mais perto em mostrar. Cara, é incrível, assim. Não sei, eu gosto muito de comparar, assim, né? Quando meus professores perguntavam como era, eu falei assim, ó, imagina os caras que você mais admira, assim. Os professores dessa matéria que você mais admira. Agora imagine assim, ó, todos esses caras numa sala. Agora imagina você competindo com todos esses caras, sabe? Tipo assim, eram várias pessoas. O ano que eu entrei eram 20 vagas, né? Então eram 19 pessoas que eu acompanhava diariamente como inspirações e que eu tava ali brigando com eles, tipo, eu tava competindo com eles. Tipo, meu, é surreal, assim, é absurdo. E tem uma coisa que faz muito que durante os treinos, é o controle de tempo. Então, assim, é você ter uma cadência, você ter uma. Não sei se vocês estão entendendo, né? Mas, assim, durante um
Sim.
treino, você tem que ter uma cadência, você tem que ter uma quebra, você não faz tudo de uma vez, senão você cansa, você quebra.
Sim.
Então, a divisão das coisas, como você vai fazer. E aí, quando você treina, às vezes você faz alguns erros desse. No dia a dia. Uma pessoa normal, isso não faz diferença. No games, cada segundo conta. Assim, teve prova que eu ganhei por meia libra.
Cara.
Tipo, loucura. Tem desempate. Tipo, a estrutura é surreal. Assim, imagina assim, o Parque do Ibirapuera inteiro fechado para um evento.
Ah,
É esse nível, assim.
então dá pra ver que, tipo, nessa competição, assim, mais de alto nível, digamos assim, é muito mais um detalhe, né, cara? Porque todo mundo tá lá, como você disse, todo mundo que tá lá é
Exato.
pessoa de destaque no esporte, né? Então,
Exato,
pouco.
acho que você conseguiu definir em poucas palavras, assim, é o detalhe. Quando você chega num alto nível, é assim, no começo você corrige o agachamento, você corrige a flexão, depois de um tempo você começa a corrigir os movimentos de LPO, depois de mais um tempo você começa a corrigir a velocidade que você faz aqueles movimentos, e depois de mais um tempo, né, eu treino, vamos fazer 6 anos, né, em 2014 eu comecei com funcional. Então, tô há 6 anos inserido nesse mundo. Mesmo eu estando parado, o nível de treino que eu tenho é muito alto, por uma questão de refinamento de treino que eu já passei. Então, quanto mais alto nível você chega, mais detalhes você corrige. Então, é o segundo que você parou para pegar o magnésio e passar na mão, é o segundo que você, sei lá, arrumou a mão na barra, é o segundo que você deu uma respirada a mais. Eu lembro que
É o
assim.
detalhe.
A gente fazia uma planilha no Open, a gente pegava os vídeos, né, das validações, e fazia uma planilha de tempo corrido, pegava o tempo corrido e dividia em tempo em atividade e tempo em descanso. E pegava esse tempo em descanso e analisava, e pegava o tempo em atividade e analisava, e via aonde dava para ganhar tempo.
Certo.
Então, assim, é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Tipo assim. São 3 passos para frente, pega a barra, larga a barra, 2 passos pro lado, pega na gola, faz a gola, dois passos
Nossa,
para trás, sabe?
programado o negócio.
Eu brincava, eu falava que era um balé, né? Tipo, é uma dança aquilo. Tinha treino de 30 minutos que você ficava numa série de exercícios que era repetitivo e tava assim. Era um quadrado, você ia pra frente, você ia pro lado, você ia pra trás, você ia pra direita, nanana, e ficava nisso. E assim, você tinha que fazer todos os rounds, eram os dois passos pra frente naquela velocidade, os dois passos pro lado naquela velocidade. Então é bem louco assim, cara, é bem louco.
Nossa,
como foi seu desempenho? Foi motion, pô?
Não, pode responder aí, poxa.
Eu não entendi, desculpa.
Como que foi o seu desempenho nesse CrossFit Games?
Eu entrei em 12º e eu saí em 13º. Eu caí uma posição, mas entre o Open e o Qualifier, né, entre a primeira fase da seletiva para a segunda, eu subi duas posições. Então eu saí de 14º e fui para 12º, né? Eu brinco. Eu fiquei em 14º, depois em 12º, fez a média e saí em 13º lá na frente. Então, mas assim,
na hora.
Eu sempre gostei muito da parte presencial e eu aprendi a gostar muito da parte remota.
Agora, eu queria saber, né, já falou das suas consciências e tal, agora, hoje em dia, né, atualmente, como que você consegue conciliar, acho que você deu uma pincelada nisso no começo do podcast, como que você consegue conciliar a facu com os treinos, assim?
Cara, assim, eu não vou mentir, é difícil, assim, é difícil porque... Hoje em dia eu não tenho uma grande meta dentro do CrossFit mais, né? Eu tenho outras metas, né, em outros aspectos da minha vida, mas é difícil você fazer alguma coisa com tanta disciplina, com tanto foco, quando você não tem uma grande meta. Fui muito sincero no começo do podcast. Esse ano inteiro eu senti que eu só treinei direito essas duas últimas semanas. Porque eu não tinha um objetivo claro, eu não tinha um propósito claro. E treinar sem propósito... Eu acho que fazer qualquer coisa sem propósito é muito vago, né? Você faz por fazer e aí você se questiona porque você tá fazendo aquilo, e aí você faz meia boca e aí você fala, mano, se eu tô fazendo meia boca, eu vou parar de fazer. E aí você para. Então, eu acho que assim, hoje, eu tô falando de agora mesmo, eu tô conseguindo conciliar porque eu encontrei o propósito, que hoje em dia é prazer, assim, sabe? Antes era um trabalho, hoje é o meu momento de prazer, assim, eu saio às 7 horas da loja, chego em casa, me troco, tomo meu pré-treino, boto a minha playlist e treino com vontade, assim, sabe? Com, tipo, feliz de estar fazendo aquilo que eu gosto.
E você não tem mais vontade de competir por enquanto, assim? Não?
Cara, eu tenho.
Planos. Tem?
Eu tenho vontade de competir. Não sei se em alto nível, se em dupla, em trio, ainda não sei como é que eu vou encaixar isso na minha vida, mas eu tenho vontade de competir, eu sinto saudade disso, sabe? Cara, na noite anterior de todas as competições eu não durmo, e no começo eu não gostava disso, mas depois eu comecei a gostar, que eu falei, cara, há quanto tempo eu não sinto isso, né? Tipo, há quanto tempo eu não tenho aquele frio na barriga? Aquele cagaço de entrar na arena, de não saber quem vai competir, de quem vai ser seu concorrente, de, tipo, meu, aquela expectativa, aquela ansiedade que se joga muito pra frente, assim, que é o que realmente faz você prestar atenção no detalhe, faz você ficar, sabe aquele negócio, tipo, stick to the plan, sabe? Tipo, meu, você pegar aquilo que você programou e fazer aquilo, assim, com maestria.
Arrisca.
Exato.
Não, agora... Outra dúvida aqui que eu tenho, assim, é que, tipo, você falou dos estudos e tal, mas como que o CrossFit te auxilia, né? Não, aí eu digo mais, como que ele te auxilia nos estudos hoje e como que, claro, você tá fazendo educação física, como que ele vai te auxiliar na profissão que você vai escolher, digamos, no aspecto futuro da sua vida, assim, o que o CrossFit trouxe de positivo hoje nos estudos e futuramente no trabalho?
Hoje nos estudos eu acho que assim, eu tenho uma consciência corporal, né, falando um pouco da parte prática dos meus estudos, eu tenho uma consciência corporal muito boa, então assim, eu tenho uma facilidade grande em aprender novos movimentos, aprender coisas novas, né, na prática. Que minha faculdade, 30% dela é prática, né, e a gente tem provas práticas e tudo mais. Então nesse quesito me ajuda bastante. Na parte teórica também, eu tenho um background muito grande em movimentos ginásticos, em movimentos de levantamento de peso olímpico. E na parte, assim, pessoal, me ajuda muito porque é a minha válvula de escape. É onde eu relaxo, assim, é o meu momento. Tipo, literalmente, assim, é a hora que eu chego, esqueço o mundo e faço o que eu tenho que fazer. Num aspecto futuro, assim, cara, eu acho que, assim, me dá muita bagagem de treinamento. Por eu ter testado vários métodos de treinamento de CrossFit, ter testado vários movimentos, saber o que cada coisa trabalho, qual é o impacto daquilo. Eu acho que eu ter sido atleta me ajuda muito a pensar no lado do atleta, então, saber como funciona a cabeça do atleta, saber o que o atleta passa, o que ele sente, desde o nervosismo até a dor física, até a pressão psicológica, tudo assim, sabe? Eu vejo isso como um pacote muito útil. No meu futuro.
Além da disciplina, com certeza, ajuda pra caramba. Não só nos estudos, como em qualquer outro ramo que você for seguir, independente de qual for, né?
É, eu concordo. Eu tinha até esquecido disso, né? Mas uma característica muito boa minha é minha disciplina, assim. Eu sou um cara muito focado, sabe? Se eu sento pra estudar, cara, eu não levanto sem eu estar estudado. Se eu sento pra fazer um trabalho, eu não levanto antes de eu terminar o trabalho. Eu lembro que eu tive que escrever um artigo, eu já tinha várias partes, assim, várias coisas feitas, eu precisava juntar tudo e formatar o artigo. Eu sentei na cadeira, era, tipo, 6:30 da tarde, saí era 11:30, não jantei, tipo, e, meu, eu viajo, assim, eu boto fone, boto um... Eu tenho uma playlist de jazz que eu gosto de usar pra estudar. E, cara, eu vou embora. E, tipo, meu, não fala comigo que eu tô estudando.
Bacana que dá pra perceber muito essa observação mesmo. É muito essa ética que você tinha pra treinar, você transferiu pra sua vida, né? No quesito acadêmico e provavelmente o profissional também, né?
Sim, as pessoas gostam muito de separar isso, né? O Lucas atleta, o Lucas pessoa, o Lucas que trabalha na loja, o Lucas que estuda na faculdade. E, cara, no final das contas, é uma caixa grandona com tudo isso dentro, sabe? Não são várias caixinhas separadas. E eu acho que quanto mais a gente afina essa capacidade de transferir uma habilidade para outra, melhor a gente é, assim, né? Mais versátil a gente é.
Cara, da hora. Eu acho que a gente fica por aqui. Se o Chimpo quiser fazer mais uma pergunta, ou se você quiser falar alguma coisa, ou agradecer alguém. A gente agradece a sua presença. Foi bem legal. Não, o bate-papo.
Então, puxa, fala o que você quiser falar aí, divulga seu Insta, se quiser falar para o pessoal aí, o tempo é seu, filho.
Ah, rapaziada que quiser me acompanhar, eu posto bastante meu dia a dia lá no meu Instagram. É lucas_push, o push é P-U-S-C-H. Tem o Instagram da família, que é @golpush, G-O-P-U-S-C-H. É, agradecer a oportunidade de estar aqui, puta, falando de um tema que eu gosto bastante, tá? Com pessoas legais de se conversar. Ah, agradecer a todo mundo que fez parte dessa jornada, assim, foi um caminho longo e um caminho muito prazeroso que eu aprendi muito. É, super aconselho quem quer seguir a vida de atleta. Não é uma coisa fácil, mas assim, cara, vale cada segundo, assim. Hoje eu falo e falo com amor, assim.
É isso, cara. Então, obrigado. Sua história no esporte é bem massa. Parabéns aí por tudo que você viveu.
O que eu queria falar é, pro pessoal que tá ouvindo já faz CrossFit, acho que levar o push como inspiração é algo muito bom, assim, porque eu acompanhei, né, a caminhada dele de perto. Quando ele foi pro Games, eu ainda não era tão amigo dele, mas eu percebi, assim, que ele treinava muito. Então, acho que é um espelho, assim, a carreira dele é um espelho para quem tá começando no CrossFit. E agora agradecer ao Push por ter topado a ideia. Obrigado, assim, por ter colado, falar um pouco da sua história, assim, que eu admiro, assim, sou seu amigo e tal, mas eu te admiro muito como pessoa e como atleta mesmo. Obrigadão aí, puxa, por ter...
Eu só tenho a agradecer a vocês. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz, acho muito legal. Eu gosto muito de podcasts, não falei, mas há um ano atrás eu tentei começar um podcast, não consegui continuar com ele. Cara, acho que vocês estão de parabéns, assim, acho que vocês têm que continuar com o programa. Vocês estão num tema que é incrível, vocês vão ver, o mundo do esporte, cada pessoa, cada atleta que vocês conversarem, cada técnico, cada amante do esporte, vocês vão ver que é um universo que é, cara, é lindo, assim.
Sem
parabéns
dúvida
pelo
nenhuma.
Trabalho de vocês.
Muito obrigado. Bom, a gente fica por aqui, agradeço a todo mundo que ouviu e até o próximo episódio, galera. Falou!
Falou!